deixar ninguém para trás, contar todos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou a importância de investir na recolha de dados para compreender os problemas, adaptar soluções e promover o progresso. Por que é importante contar todos? Que impacto tem não fazer parte das estatísticas? Como a ausência de determinados dados acentua as desigualdades de género, as desigualdades no acesso à saúde e aos direitos reprodutivos? Estas e outras questões em discussão no África Agora de hoje. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 12 de julho de 2024. A nossa convidada é Mónica Ferro, diretora executiva da UNFPA, em Londres. Mas antes disso, vamos a esta reportagem da Reuters, apresentada pelo Amâncio Miguel. A desigualdade em termos de acesso a serviços de saúde de qualidade tornou as mulheres de comunidades marginalizadas mais propensas a morrer durante a gravidez ou durante o parto, de acordo com um relatório das Nações Unidas publicado em abril deste ano.
O relatório de abril deste ano do UNFPA, o Fundo das Nações Unidas para a População, a agência que lida com a saúde sexual e reprodutiva, afirma que não houve redução na mortalidade materna desde 2016 e que as taxas estavam a aumentar em alguns países. Natália Canem, diretora executiva daquela agência, disse que as desigualdades estão literalmente a matar mulheres que dão à luz em todo o mundo e que uma mulher num país com sistema de saúde frágil tem 130 vezes mais probabilidade de morrer de complicações na gravidez e no parto do que uma mulher num país com fácil acesso a cuidados obstétricos de emergência. O relatório concluiu que se estima que mais de metade de todas as mortes maternas evitáveis ocorrem em países com crises e conflitos humanitários, um número que ascende a 500 mortes por dia. As mulheres de ascendência africana nas Américas, segundo este mesmo relatório, têm maior probabilidade de morrer durante o parto do que as mulheres brancas. Nos Estados Unidos da América, essa taxa é 3 vezes superior à média nacional. O relatório que estamos a citar procura mostrar que é necessário encontrar consenso político, adaptar soluções às comunidades e mobilizar financiamento urgente para alcançar os objetivos de direito e acesso universal a cuidados de saúde.
Mónica Ferro, seja bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Está agora, muito obrigada pelo tempo que nos vai aqui disponibilizar e sem delongas. Doutora Mónica, por que razão é importante contar a população?
Bom, Mayra, obrigada pela pergunta e de facto é a melhor maneira para se começar uma conversa sobre direitos humanos, sobre saúde sexual e reprodutiva, é exatamente perguntar quem somos, quando somos e onde estamos. E portanto, o que o Dia Mundial da População, como muito bem destacaram, tenta trazer para a discussão pública, são as várias questões que afetam a população mundial e nós este ano trouxemos para debate público a questão mais estruturante de todas, que é quem é a população, quem somos nós, onde é que estamos, como é que somos contados. E, portanto, a conversa que tentamos dinamizar visa exatamente uma grande reflexão sobre esta questão de se nós queremos construir um mundo com mais dignidade para todos, sem deixar ninguém para trás, temos que contar todas as pessoas. Elas têm todas que ser tidas em conta quando desenhamos programas políticos, políticas específicas. E se não as contabilizarmos, se não as tivermos em conta, vamos falhar nesse objetivo que é não deixar ninguém para trás. E daí esta mensagem que foi ecoada pelo secretário-geral das Nações Unidas, mas também pela vasta comunidade das Nações Unidas que trabalha os objetivos do desenvolvimento sustentável, que trabalha as políticas de cooperação para o desenvolvimento, direitos humanos, etc. É fundamental saber quem são os elementos desta nossa grande família humana e sabê-los da forma mais desagregada possível. Os dados desagregados trabalhados de acordo com os vários fatores identitários que potenciam ou limitam o nosso acesso aos nossos direitos.
Doutora Mónica, quem é que continua a não ser contado? Quem é que tem sido deixado para trás e o que é que está na base da ausência desse dado?
A diretora executiva Natalie Cannon dizia no outro dia que não há pessoas que estão a ser deixadas para trás. Nós é que não nos estamos a esforçar suficientemente para chegar a essas pessoas. E o que nós temos aprendido com os vários estudos que temos feito é que, de facto, são as grandes diferenças, as grandes desigualdades económicas, é o racismo sistémico que não conseguimos ainda desmontar, é o machismo estrutural e a forma como as nossas sociedades ainda estão organizadas, que fazem com que muitas pessoas não tenham acesso aos seus direitos e às suas escolhas plenas, porque essas pessoas têm sido afastadas do progresso, muitas vezes porque são invisibilizadas. Ou seja, nós dizíamos muitas vezes que a maior discriminação de todas é nem sequer ter sido em conta, é nem sequer ser visível nas estatísticas. E a verdade é que nós mostramos no relatório que já foi aqui mencionado, o relatório que lançamos em abril deste ano e que se chamava Vidas Entrelaçadas, Fios de Esperança, em que cada um de nós é um fio desta enorme tapeçaria humana, mas nós mostrávamos exatamente como o progresso tem sido menos rápido para essas pessoas que têm sido mais excluídas, e estamos a falar, de facto, de pessoas pertencentes a determinados grupos étnicos e raciais, a pessoas pertencentes a minorias, pessoas que pertencem à comunidade LGBTQIA+, muitas vezes migrantes, refugiados, ou seja, todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E essas pessoas, para essas pessoas, o progresso tem sido ou menos lento ou tem até retrocedido. Nós fomos capazes de chegar aos que estavam mais próximos, aos grupos socioeconómicos que já estavam numa situação mais favorável, às comunidades que já estavam identificadas como comunidades que precisavam de determinadas soluções. Os outros permanecem muito por identificar, e isto tem a ver também com a forma como os dados são recolhidos, como as estatísticas são realizadas pelos países, e tem uma série de razões que podemos aqui discutir. Mas a verdade é esta ideia verdadeiramente fundamental: para agir temos que conhecer, e para conhecer temos que conhecer de uma forma muito detalhada essas realidades nacionais. E deixe-me só acrescentar isto: nós sabemos que os censos e o Fundo das Nações Unidas para a População trabalha, na maior parte dos países de rendimento médio e em desenvolvimento, trabalha com os sistemas nacionais de estatísticas na recolha desses dados, apoio técnico, formação, etc. E nós sabemos que o censo é a operação mais complexa que um país pode levar a cabo em tempo de paz.
Exato, eu ia
Portanto.
perguntar, porque, desculpe estar a interrompê-la, mas há até de alguma forma, muitas vezes, a nível das comunidades, esta ideia de porquê que me estão a fazer estas perguntas, das pessoas entenderem os censos como algo invasivo, não é? Um bocado de medo, porque é que eu tenho que responder, que idade é que tenho, com quem é que eu vivo, o que é que eu faço. É importante também desconstruir um bocadinho este monstrinho, não é?
Ainda bem que me perguntei isso, porque de facto é uma rara oportunidade para podermos falar sobre uma questão que parece técnica, mas como a Mayra bem enquadrou agora, é muito estruturante e é muito política até, não é? Nós sabemos que há muitas comunidades e há muitas pessoas que, por razões de estigma, por razões de temerem discriminação, preferem não revelar determinadas identidades ou determinadas características. Mas, e também sabemos que há um grande desafio na realização dos censos, que tem a ver com o custo, com a capacidade, com uma certa sensibilidade política e até com riscos que resultam do receio, de algum receio histórico, de que determinadas coletas de dados facilitaram determinados processos de discriminação. E, portanto, nós sabemos que há alguma tensão, por exemplo, Sabe que na Europa a recolha de dados nas pesquisas demográficas sobre o rastreio das comunidades ciganas ou das comunidades judaicas potenciou, em alguma forma, determinadas ações que visavam a sua eliminação. Assim como nós sabemos que em alguns países a identificação religiosa ou a identificação étnica é vista como uma forma de discriminação. O que nós temos apelado e o que o Alto Comissariado para as Nações Unidas, para os Direitos Humanos, têm apelado, é que estes dados sejam feitos pelas próprias comunidades, ou seja, há aqui uma grande componente de autorrelato, de autoidentificação, que permita compreender as diferenças entre cada grupo, que os processos de coleta de dados sejam transparentes e que os responsáveis prestem contas e também que esta recolha de dados, que os dados sejam mantidos confidenciais em respeito pela privacidade dos indivíduos. Se nós não soubermos como é que determinadas comunidades estão a ser afastadas do progresso, ou estão a ter os seus direitos negados, ou os seus acessos à saúde sexual e reprodutiva limitados, nós não vamos poder atuar corrigindo essas desigualdades. E, portanto, é um grande apelo à compreensão de que a recolha destes dados tem como objetivo desenhar políticas públicas mais eficazes e até detectar estes focos de discriminação que muitas vezes as colheitas de dados nacionais, sem ser desagregadas, não permitem identificar.
Exato. Doutora Mónica, muito obrigada por desfazer aí um bocadinho esse mito. Falando nessas desigualdades que surgem da falta da contagem, consegue dar-nos, na África lusófona, em que áreas é que o impacto negativo é maior, quando não se contam as pessoas, ou que pessoas é que também não estão a ser contadas? Nós vamos aqui focar um bocado na questão do género, tenho a certeza, mas se nos puder fazer uma descrição da realidade lusófona, afro-lusófona.
A realidade afro-lusófona é bastante semelhante à realidade global, ou seja, o que está menos contado são, o que está menos desagregado, se assim quiser, são as pertenças étnicas, são as identidades religiosas, as identidades de género e também alguma desagregação de dados em relação à localização. Ou seja, não é indiferente, é até bastante impactante viver num meio urbano ou viver num meio rural. E, portanto, esta falta de um mapeamento mais detalhado sobre as pertenças étnicas, sobre a localização e sobre as identidades de género, não permitem que os programas de saúde sexual e reprodutiva, não permitem que os programas de saúde global, e aqui é muito importante que nós compreendamos que os programas de saúde são facilitadores de direitos humanos, não há desenvolvimento económico, não há desenvolvimento social de um país se a população não for saudável, se a população não tiver acesso à vacinação, à saúde sexual e reprodutiva, a uma série de serviços que são prestados dentro do sistema de saúde. E, portanto, se não tiver desenhado, nós não vamos conseguir perceber onde é que estão as bolsas de exclusão e de facto, já aqui foi referido que as desigualdades entre os países, de alguma forma, se aprofundaram em algumas questões, mas as desigualdades dentro dos países, muitas vezes são até mais, extremas, entre os grupos que têm acesso, a bons serviços de saúde e que têm um poder socioeconómico que lhes permite fazer face a todas as dificuldades, e depois aqueles que estão excluídos deste acesso, ou porque não têm esse bem-estar socioeconómico, ou porque estão pura e simplesmente fora do radar. Isto acontece muito, por exemplo, com comunidades nómadas, com grupos étnicos que têm estado afastados dos grandes centros de poder, e, portanto, é um apelo para que haja uma desagregação o mais detalhada possível destes dados para que se possa permitir a ação política, no sentido da decisão de boas políticas públicas.
Um pequeno follow-up aqui, das escolhas de dados que fazem e dos números que apresentam aos governos, né, que é quem depois vai aplicar as políticas públicas, como é que é, a recepção?
Os dados são dos governos. Nós ajudamos os governos na condução dos seus questionários demográficos e de saúde, dos seus inquéritos demográficos e de saúde, ajudamos a recolher os dados e sempre que possível, tentamos que as perguntas, tentamos participar na parte da formação técnica e na parte da elaboração das perguntas, para que as perguntas garantam aquilo que nós ainda há pouco dizíamos, sejam garantes de confidencialidade, de privacidade e estejam aliadas com as melhores práticas de direitos humanos. Estes dados são fundamentais para a ação. Eu dou um exemplo que talvez pareça demasiado simplista a quem nos está a ouvir. Eu, se quero desenhar escolas, construir escolas, tenho que saber qual é que é a taxa de fertilidade expectável da minha população, porque senão corro o risco de construir escolas a mais ou o risco de construir escolas que, quando estão prontas, não chegam para as crianças que, entretanto, nasceram. Portanto, estamos a falar de decisões estruturantes no projeto de desenvolvimento socioeconómico de um país. Aliás, essa é a razão pela qual o Fundo das Nações Unidas para a População foi criado há 60 anos. Nós, entretanto, o que fomos fazendo é que fomos trabalhando também os determinantes desses dados demográficos. E, portanto, nós dizemos muitas vezes que em 1994, na Grande Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, nós fizemos uma espécie de revolução paradigmática e passamos de números humanos para direitos humanos. Mas hoje continuamos a trabalhar os números humanos porque eles são determinantes, do desenho das políticas que visam garantir direitos humanos ou remover obstáculos. Portanto, eu diria que a recepção é ótima, é feita sempre num espírito muito colaborativo, porque há a percepção de que estes dados importam para as políticas públicas e para o bem-estar das pessoas e para os direitos das pessoas, que é quem estas políticas se destinam.
Muito bem, nós vamos continuar a falar com a doutora Mónica Ferro. Este é o África Agora da Voz da América. A doutora Mónica Ferro é diretora executiva do Fundo da ONU para a População em Londres. Vamos agora a um curto intervalo.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem é melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Estamos de volta com o África Agora desta sexta-feira, 12 de julho. Estamos a falar com a doutora Mónica Ferro. Apesar dos avanços, o relatório sobre a situação da população mundial 2024 da UNFPA destaca ainda o impacto contínuo do racismo, do sexismo e de outras formas de discriminação no progresso da saúde sexual e reprodutiva das mulheres e raparigas. O debate do direito a uma saúde reprodutiva de qualidade, doutora Mónica, não se restringe a países menos desenvolvidos. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, há o debate sobre a interrupção voluntária da gravidez, há a taxa mais elevada de mortes de mulheres negras durante o parto em comparação a mulheres brancas. O que é que as sociedades não entendem quando se fala em autonomia reprodutiva e acesso universal à saúde de qualidade?
A questão da autonomia, é uma questão, fundamental. Nós temos, destacado, desde a nossa criação e nos últimos anos com bastante intensidade, porque, como diz, todos estamos a assistir a retrocessos e a ganhos que nós considerávamos estar seguros, que estão a ser questionados outra vez e que têm exatamente a ver com um certo imaginário do que é o papel da mulher na sociedade. Eu acho que a ideia da autonomia corporal e da autonomia reprodutiva é uma questão verdadeiramente estruturante. Se uma mulher, não puder controlar o que acontece com o seu corpo, controla muito pouco, da sua vida. Se uma mulher não pode decidir se, quando, quer casar, se quer ter filhos, quantos filhos quer ter, o espaçamento entre cada um dos nascimentos, para começar, é uma questão de saúde física, mas é também uma questão de autonomia. Se ela não conseguir controlar isto, e o direito ao planeamento familiar é um direito humano garantido há décadas. Esta ideia de que as pessoas e os casais devem poder ter acesso aos meios, aos serviços e à informação e devem ter poder para o fazer, para decidir o tamanho da sua família e o espaçamento entre cada gravidez, é absolutamente estruturante do nosso projeto de vida. Uma mulher que não controla estes aspectos da sua vida não pode decidir se quer ir à escola, não pode decidir se quer ficar na escola, não pode decidir depois de ser capacitada com uma qualificação, poder ter um emprego reprodutivo, porque muitas vezes vai ser confrontada com a escolha de ter filhos ou ter uma carreira, ter filhos ou poder ter uma participação pública. E, portanto, as mulheres não podem ser confrontadas com estas decisões. Nós temos que criar ambientes em que não só elas possam tomar essas decisões de uma forma autónoma, a tal autonomia reprodutiva de que falava, mas as sociedades devem estar construídas para poder continuar a beneficiar do potencial das mulheres e também do facto de elas poderem querer ter filhos. Ou seja, há aqui uma conjugação em que o Estado tem que assumir o seu papel de garante dessa autonomia, mas também de criar as condições para que as mulheres que querem ter filhos os possam fazer. Mário, nós fizemos um questionário, já é um relatório de há 4 ou 5 anos, em que desenhamos um hemiciclo com as várias taxas de fertilidade no mundo, desde as mais baixas há muito tempo até as mais altas há muito tempo. O ponto a que chegamos foi de dizer que se puser o dedo em qualquer parte deste hemiciclo, e desde as taxas de fertilidade mais altas até as taxas de fertilidade mais baixas, e perguntar às pessoas se têm o número de filhos que querem, todas lhe vão dizer que não. Umas vão lhes dizer que têm mais filhos do que querem e outras menos filhos do que querem. Portanto, a autonomia reprodutiva, a autonomia corporal é absolutamente fundamental como componente também da realização dessa dignidade. Se em alguns países há obstáculos a esse desejo de ter mais filhos, nós sabemos quais eles são, não é? Sabemos que é o facto do trabalho ser precário, de haver muita insegurança económica, de não haver creches a custos sustentáveis para as crianças, uma falta de habitação digna. Sabemos que essas são as causas que levam a que muitas mulheres tenham menos filhos do que querem. E que noutros países as mulheres têm mais filhos do que querem porque não têm acesso ao planeamento familiar, não têm autonomia para poder tomar essas decisões. Portanto, é uma questão de perceber quais é que são as causas. Falava dos dados que nós apresentamos no último relatório também sobre as taxas de mortalidade materna em países desenvolvidos. E nós temos, primeiro, uma grande dificuldade que é nem todos os países, aliás, pouquíssimos países, colhem dados desagregados à etnia e à raça e a outras identidades no que diz respeito a determinados dados na área da saúde. O da mortalidade materna é uma delas. O Reino Unido e os Estados Unidos recolhem esses dados. E o que esses dados nos dizem é que em ambos os países a taxa de mortalidade materna das mulheres de ascendência africana e das mulheres negras é muito mais alta do que dos seus pares em qualquer outro contexto. E nós sabemos que isso é resultado de um investimento na recolha de dados, e isso é que nos vai permitir, uma vez tendo identificado o problema, criar a política e a solução para os poder resolver. Se não soubermos, vamos continuar a amaldiçoar a escuridão, a amaldiçoar a falta de dados, e quando temos dados podemos desenhar políticas. É como diz, não há desculpa para não se resolver um problema que já se conhece.
Portanto, é título de exemplo, ou pegando o exemplo que deu, só em follow-up, em jeito de follow-up, quando se depara com estes números em países desenvolvidos como os Estados Unidos e o Reino Unido, vocês já conseguem ver políticas a serem aplicadas ou a serem pensadas para corrigir o problema, ou peço desculpa, mas é mais um dado que se tem e por aí se fica?
Não, há de facto políticas a ser adotadas. Os nossos projetos que temos realizado em alguns dos países, e agora não só apenas nos Estados Unidos e no Reino Unido, mostram que há uma série de percepções e há uma série de erros, por exemplo, neste caso da mortalidade materna das mulheres negras. Há uma série de práticas médicas, há uma série de erros e de percepções que persistiam porque os manuais estavam desatualizados, porque os manuais não tinham em conta especificidades que nunca tinham sido trazidas para a mesa da decisão política. E, portanto, há um esforço grande de corrigir essas realidades. Mas há bons exemplos a vir também de países de outros continentes. Por exemplo, nós no relatório destacamos os esforços do Malawi em recolher estatísticas para, por exemplo, passar a recolher dados sobre pessoas portadoras de deficiência, ou Gana, que fez também um grande esforço e que identificou que havia determinadas etnias que, por não terem acesso a cuidados de saúde, tinham taxas de mortalidade materna superiores a outras no mesmo país, e, portanto, com um esforço grande de desenhar sistemas nacionais de saúde e de seguros de saúde em que o Estado participa com mais financiamento do que os privados, do que as despesas de bolso de cada privado, conseguiu reduzir essas diferenças. Portanto, há sucessos a celebrar de todos os continentes, mas repare que aqui o fio comum é sempre um: há dados. Escolheram-se dados que permitem identificar o problema. E isso não tem a ver com política ou com discriminação, mas o combate à desigualdade tem a ver com políticas e com combates à discriminação. E acho que isso é a mensagem mais importante.
Muito bem, e esse é os dois lados da moeda, não é? Temos as coisas negativas e positivas que vêm do resultado dessa recolha de dados. Nós estamos quase a chegar ao fim e eu não posso deixar de trazer a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, doutora Mónica. Existem 17 objetivos ODS para a Agenda de 2030. Entre eles, a redução das desigualdades, o acesso à saúde de qualidade e igualdade de género. Estou só a mencionar alguns que vêm de encontro à nossa conversa aqui. Nós estamos a 6 anos de 2030. Do papel para a prática, como é que essa agenda pode, de facto, ser cumprida?
Eu vou começar por falar de esperança. Ou seja, eu sou uma otimista incorrigível. Eu sou uma otimista informada, eu conheço o que passa no mundo, mas parto sempre do ponto de vista que, a partir do momento que conhecemos o problema e que conhecemos as ferramentas para resolver o problema, fica-nos a faltar só um bocadinho de vontade, às vezes vontade política, às vezes recursos financeiros, mas nós vivemos num mundo em que há recursos financeiros para resolver todos estes problemas, e que há vontade política que tem que ser mobilizada. Ou seja, quando nós olhamos para o progresso que foi feito, e deixo-me aqui puxar um bocadinho para a Conferência Internacional do Cairo sobre População e Desenvolvimento, há 30 anos, o mundo está tão melhor do que era há 30 anos. A redução da mortalidade materna extraordinária em 34%, a redução do número de meninas e mulheres que estão em risco de mutilação genital feminina, o acesso à contraceção, o empoderamento das mulheres na sua autonomia corporal. Portanto, há toda uma história de um profundo sucesso que tem que ser celebrada. O que nós temos verificado nos últimos anos é que, em alguns contextos e em alguns cenários, os contextos humanitários são talvez dos que trazem mais estagnação e mais retrocesso a estas conquistas. A verdade é que esse progresso desacelerou, para usar uma palavra benevolente. Por exemplo, a mortalidade materna não reduz desde 2016, portanto, e nós sabemos como continuar a fazê-lo. Ou seja, quando nós olhamos para os ODS, nós vemos que é uma agenda ambiciosa, e foi deliberadamente uma agenda ambiciosa. Eu lembro-me da negociação dos ODS, em que se tentou dizer ao mundo: o desenvolvimento tem que ser centrado nas pessoas, não pode deixar ninguém para trás, tem que garantir a
Muito bem.
sustentabilidade do planeta e a sustentabilidade dos recursos. E se nós o temos conseguido fazer ao longo destes anos, não há nenhuma boa razão para não acelerarmos agora, nesta década final, e garantirmos de facto que ninguém é deixado para trás. Contar as pessoas é uma boa etapa, é uma etapa crucial para esse sucesso. Mas, de facto, o mundo tem as ferramentas para o poder fazer. E tem a vontade política, e tem atores como vós, que estão a dar hoje espaço a um debate sobre contar
Doutora,
pessoas.
vou ter que cortar. Eu agradeço muito,
Pronto.
muito
Obrigada,
muito a sua participação e estes esclarecimentos. Tenho a certeza que voltaremos a falar. Uma boa continuação. Este foi o África Agora com a doutora Mónica Ferro. Nós continuamos com a emissão desta sexta-feira e continue connosco em voaportugues.com. Também estamos no WhatsApp. Mais um 251-9466. Até para a semana.
Estimado ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo